reportagem especial.
Em relatório sobre o adolescente em conflito com a lei e o debate sobre a redução da maioridade penal, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, destaca a relação entre ato infracional juvenil e desigualdade no Brasil. A reflexão sobre a eficácia de propostas que pretendem diminuir a idade mínima para responsabilização a nível penal destaca a fragilidade financeira, educacional e de trabalho de parte significativa dos adolescentes brasileiros. Nesse contexto, quais são, então, os desafios implicados na recuperação de adolescentes em conflito com a lei? Esse é o tema da quarta reportagem da série Juventude à Margem. A produção é de João da Mata.
Juventude à Margem.
Para dar conta que os adolescentes que hoje estão dentro do sistema socioeducativo voltem para sua comunidade com dignidade, é preciso de uma série de ferramentas que não estão à disposição deles. Todo adolescente, quando ele sai de dentro do sistema socioeducativo, para ele encontrar um trabalho, é uma briga. Nem o próprio Estado quer dar trabalho a ele. Falta uma política de fortalecimento da família, de recepção dessa família, desse menino, quando ele volta, e um trabalho humano e social dentro do sistema socioeducativo. Então, eu não posso garantir para você que Joaquim e Mariazinha vai sair de lá de dentro do Dom Bosco, que eu visitei ontem à tarde. Bem, como alguns deles disseram, estão esperando o que de nós? Nós vamos sair daqui e nós vamos fazer o que tem que ser feito. Entendeu? O que você vai dizer para um garoto desse?
O diagnóstico do membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Djalma Costa, dá indícios de que os desafios do sistema socioeducativo em BH, Minas ou Brasil afora vão além das paredes dos centros de assistência e demais unidades envolvidas com jovens em conflito com a lei. Em nota técnica sobre a redução da maioridade penal, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, aponta que o jovem autor de ato infracional vem de famílias muito pobres, com renda de até um quarto de salário mínimo por pessoa, ou seja, menos de R$200 no valor do mínimo atual. Ainda segundo o IPEA, metade dos 23 mil jovens cumprindo medida socioeducativa de internação em todo o país estava fora da escola ou não trabalhava quando cometeu o delito. Vale lembrar que a medida de internação tende, pelo menos segundo a lei, a ser aplicada em último caso, quando o adolescente já cumpriu outras sanções que, inclusive, o obrigam a voltar a estudar. Para a gerente da Gerência de Coordenação de Medidas Socioeducativas em BH, Márcia Passeado, um dos problemas é que boa parte dos jovens já chega ao sistema socioeducativo com certa defasagem, o que dificulta o acompanhamento do conteúdo e a permanência nas instituições de ensino. A pasta até iniciou programa na capital mineira para formar jovens em conflito com a lei no mundo do trabalho, mas a própria gerente admite que as ofertas muitas vezes não coincidem com a demanda.
Normalmente, os adolescentes têm um atraso escolar em torno de 5 anos. Isso realmente dificulta muito a inserção em algumas ofertas. A gente até conseguiu flexibilizar esse requisito da escolaridade para a inserção do adolescente, mas a gente sabe que vai ter que ter um trabalho conjunto, porque para acompanhar o curso, ele tem que ter as habilidades já. Então, é preciso trabalhar com o adolescente e é preciso trabalhar para que as políticas se fortaleçam, para que elas criem ofertas que sejam também condizentes com a realidade dos adolescentes.
Diante das adversidades em permanecer na escola e ingressar no mundo do trabalho, sobretudo em uma sociedade de consumo, o tráfico de drogas exerce influências sedutoras sobre a juventude à margem. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 a cada 4 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em todo o Brasil foi autuado por comercializar drogas. Para Renato, de 19 anos, a atividade é um dos principais pontos de entrada de adolescentes na criminalidade. Mas o jovem, que já chegou a cumprir medida de internação por aproximadamente 1 ano e 2 meses e possui vários amigos com passagem pelo sistema carcerário, alerta para os riscos do ofício ilegal.
É o meio mais fácil que um adolescente hoje encontra de ganhar dinheiro. Um adolescente que é viciado, um adolescente que conhece na rua, uma amiga apresenta e tal. É uma droga que chega fácil na favela, não tem disperinho nas fronteiras. A polícia não procura saber quem é o traficante, só pega os meninos. E aqui a gente falar assim pra todos os adolescentes, se tem algum que tá escutando que tá no crime, é melhor abandonar. Porque a polícia hoje em dia não tá aquele negócio de prende hoje, amanhã tá na rua. Se eles verem que dá pra matar, eles tá se atacando, tiro. E na hora que você cai lá dentro das grades, você não tem um amigo na hora dessa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2015, metade dos moradores de grandes cidades brasileiras concorda com a frase, abre aspas, bandido bom é bandido morto, fecha aspas. O percentual é maior entre homens brancos da região sul. Por outro lado, 45,3% dos entrevistados discorda da afirmação. Se considerarmos a margem de erro de 3 pontos, há um empate entre os que concordam e os que discordam da questão. Só que muitas vezes o problema não é ser, mas parecer negro e pobre. Pensando a construção social da imagem de pessoa suspeita, a professora de Sociologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Diane Brito, resgatou textos de autores brasileiros e estrangeiros que desde o século XIX já problematizam o papel do negro na sociedade, preconceito, discriminação e marginalidade. A reflexão também se baseia em estudo que mostrou fotografias de pessoas a policiais pedindo que apontassem. Quais deles são potenciais meliantes? A partir das observações, Diane levanta questões como relatos de jovens que manipulam sua aparência para parecerem menos suspeitos aos olhos dos agentes de segurança.
Esse indivíduo negro que está na caracterização suspeita da polícia. O jovem negro, dentro desse contexto, ele precisa criar estratégias que são estratégias de sobrevivência, tanto para não ser confundido com o fútil, mas também para não ser confundido com o marginal e que pode ser parado em qualquer ação policial. E nos casos mais graves, que vá para a delegacia, que vá a óbito, aliás, são inúmeros os casos de pessoas que... foi um erro da polícia, nunca teve uma passagem, a polícia saiu para trabalhar, foi confundido com o marginal e a polícia matou. E a gente vai encontrar relatos de jovens que vão tentar manipular a sua aparência, inclusive, para parecer o menos negro possível, para parecer o menos marginal possível, né, dentro dessa concepção.
Caiu com a mão na cabeça, para que ninguém esqueça o quanto pediu premência e não foi ouvido por causa da violência.
De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 6 a cada 10 adolescentes em restrição e privação de liberdade no Brasil são negros ou pardos, enquanto 2 são brancos, 1 é indígena ou amarelo e não há informação sobre um restante. Para a professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiane Cunha, fortalecer a articulação entre o sistema socioeducativo e rede de saúde seria uma alternativa para fugir do quadro de marginalização. A constatação surge de iniciativas envolvidas com jovens em cumprimento de medida e também egressos do sistema socioeducativo, como o projeto de extensão Janela da Escuta no ambulatório do Hospital das Clínicas da UFMG, que é desenvolvido há mais de 2 décadas com o objetivo de ir além da dimensão técnica do atendimento médico, ouvindo o que o paciente e acompanhante tem a dizer no plano individual e social, por exemplo. A pesquisadora explica que muitas vezes o ato infracional surge de um espaço de fala negado ao jovem em conflito com a lei. Nesse sentido, a perspectiva da segurança pública não seria a mais adequada para resolver a questão.
Eu acho primordial para a gente estancar o genocídio dos jovens negros é a descriminalização das drogas, transformar essas questões em questões de saúde, não em questões policiais, porque isso leva o quê? Encarceramento e morte. Só. Eu acho que a gente sempre deve apostar que aquele adolescente, mesmo numa situação de vulnerabilidade, pode inventar uma própria saída. E eu acho que o profissional de saúde, ele pode oferecer uma referência para o adolescente inventar, elaborar essa saída. Esse pode ser um modo de enlaçamento a outras redes e a cidade.
A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades.
Segundo o último índice de homicídios na adolescência, 36,5% das mortes de jovens entre 12 e 18 anos em 2012 foram causadas por homicídios, enquanto na população em geral o percentual é de 4,8%. O índice saltou 17% em relação a 2011 e é o maior registrado desde 2005. Se a tendência não for interrompida, o número de adolescentes assassinados entre 2013 e 2019 pode passar dos 42 mil. O estudo, que incorpora mortes por causa desconhecida, homicídios declarados e ainda óbito de civis em confronto com a polícia, também aponta que ser negro pode aumentar o risco de se tornar vítima de violência letal. Para o jovem L, de 16 anos, e Renato, de 19 anos, ambos com passagem pelo sistema socioeducativo, o problema da seletividade étnico-racial é ainda mais profundo e rotineiro.
Tem tipo umas pessoas ricas assim, vê a gente passando os nossos mapas assim, tipo, fica olhando pra nós demais, né? Ah, é ruim demais, né? Não queria que os EPS assim pra mim também, não.
Até assim, dentro da família a gente vê preconceito, racismo, só porque o menino roubou isso que é preto, que é safado. Mas isso pra mim foi uma coisa bem fácil de lidar, porque é acostumado, né, a coisa da vida.
A carne mais barata do mercado é...
Repórter João da Mata.
Só você não vê.
Amanhã, na última reportagem da série Juventude à Margem, que trata das tensões entre punir e responsabilizar adolescentes em conflito com a lei, você fica por dentro da pauta de redução da maioridade penal. Até lá, confira os dados e trechos das entrevistas que acompanham a série especial no Facebook, Twitter e Instagram da Rádio FMG Educativa. Informações em joaodamata.com/2015/JAM. Repetindo, joaodamata.com/2015/JAM. A série tem produção de João da Mata, trabalhos técnicos de Paulo César Ribas e a coordenação de Paulo Alquimim.